Olá, jovens que aqui chegaram. Sejam bem-vindos a mais um Chega de Sentimentalismo. Não coaching. Eu sou o Hellboy, estou ferrado da garganta. E aqui comigo, para falar deste episódio onde nada acontece feijoada, temos Evandro.
Oi.
Oi, Neto querido, a tia tá aqui, tem peixe, tá? Você vai vir almoçar?
O menino Godoker.
Cavaleiros do Rô.
Ricássio Oclay.
Nunca confie num cego e numa chinesa pra cuidar do idoso.
Um cego com uma enxada, né, meu?
Esse eu achei foda, ele capinando sendo cego, uhum. Tá ligado?
É, destruindo a lavoura de outra pessoa sem saber, achando que tá uma coisa que preste. Vou falar disso mais adiante. Porque hoje, minha gente, hoje é dia de fila e hoje é dia de aparecer um cavaleiro tão comentado nos episódios anteriores, que a gente falava direto aqui do Aracne. Eu imaginava que ele tem uma participação bem mais significativa, que não fosse tão bosta, mas
uma bosta.
Nossa, eu vou falar sobre ele na hora que a gente chegar aqui.
Ficou tão marcante, né, a gente lembrar dele.
Cavaleiro do Pilates, meu amigo.
Eu tenho um amigo que é animador, que trabalhou em Naruto. E ele fez uma fanart do Araki. Eu digo, porra, se esse bicho tomou tempo dele pra fazer uma fanart do Araki foda pra caramba, deve
o
ser
cara é foda,
muito
né?
Importante. Porra, né? Eu vou dar uma porrada nele. Eu digo, bicho, toma vergonha na tua cara. Perdendo tempo com essa merda.
Menino, tome vergonha!
Episódio de hoje, episódio 35, A Esperança de Ceia. A minha é ver um episódio bom dia, né? Mas isso aí tá um pouco distante.
Eu vou ficar esperando uma coisa dessa?
E a introdução do Jonas Mello não tem nada diferente, de estranho, até ele chegar na parte que ele comenta que a luta do Oco com o Shiryu.
Oco, um rival que já tinha sido discípulo do mestre ancião juntamente com Shiryu, voltou para desafiar Shiryu. Embora Oco estivesse em vantagem, Shiryu finalmente conseguiu derrotá-lo usando seu golpe, a cólera do dragão.
Cólera do dragão!
O mestre ancião que tinha assistido à luta foi para outro lugar. Enquanto isso, Seiya finalmente chegou à mansão de Mu em busca de uma maneira para recuperar a visão de Shiryu, mas Mu não estava lá. Em outro lugar, parte da armadura de ouro que tinha sido guardada por Saori e Arnis desaparecem de repente para aparecer num lago onde acabam afundando. A Esperança de Ceia. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo.
Ele faz um mestre ancião que tinha assistido à luta, foi para outro lugar, ou seja, o velho outra. Mestre cagou por dois de safoda sem vocês, eu vou procurar
não.
O que fazer.
Não, Mário, isso aí foi o seguinte.
O mestre foi pra outro lugar, a armadura foi pra outro lugar, todo mundo foi pra outro lugar.
Isso aí foi o seguinte, o mestre viu que o Shiryu matou o Oco, e ele... Churrei, liga pra polícia!
Vai fugir da cena do crime.
Rolou um assassinato ali na área dele, e ele deu no pé, tá ligado?
Exato.
Aí ele falou pra Churrei, chama a polícia, eu vou dar o fora daqui. Que eu não quero estar envolvido com nada disso.
Não, mas morte no rio é afogamento.
Exato. Olha os quebrados, pedra que tem no meio do
barco. O cara cuspindo sangue. Não, afogou.
Afogou no sangue.
Aqui tem uma tilápia meio violenta, né? Uma extraída meio sanguinária.
Extraída.
Cara, pior que eu tenho uma teoria diferente, porque sumiu o menino Mu, sumiu o...
Doco.
Sumiu o Mu, sumiu o Mestre Ancião e sumiu a armadura de Sagitário. Acho que eles estão tudo é numa suruba de ouro, tá ligado?
Armadura fake.
Eles derreteram
pra comprar pó com o traficante lá do santuário.
É agora! Todo mundo cantando junto, prepara! Vai, vamos cheirar um pó! Vamos cheirar um pó, vamos entupir o nariz. Vou ficar loucão, vamos cheirar um pó. Hoje vai levar.
É o quê?
Nessa época tava, tinha estreado Caverna do Dragão, o Mestre Ancião tava sumido e estranhamente apareceu um ator baixinho fazendo o Mestre do Mago, né? Mesmo primeiro nome, Mestre. Olha só que
coincidência. Mestre, olha só. Cara, eu tenho duas coisas pra falar do começo do episódio. Que é que como que é o começo do episódio? É um dos Cavaleiros de Aço correndo pra um caralho. Uhum. E o outro frenético no videogame, tá
jogando ligado? Jogando fliperama lá, né? Tchu, tchu, tchu,
tchu, tchu. Mandando o Daft Punk ali, o One More Time.
Eu coloquei aqui, ó, o episódio começa com o Daishi correndo, não, perdão, correndo, e com o Shio tentando logar no Orkut, mais puto porque esqueceu a senha,
né? É, não, o cara tá no fliperama, né? Aí eu acho bom que corta pra sala onde tá o Yoga, é o Yoga, Shun. O Shun... E a Athena.
E a Saori, eles estão tudo abatidos.
Todo mundo constipado ali.
Eles estão tirando a soneca coletiva, que tá todo mundo calado de olho fechado, tá ligado?
Porque eles mandaram o Cavaleiro da Terra.
Eu sou o Cavaleiro da Terra!
Eles mandaram lá procurar o cachimbo de craque de ouro do Mitsumasa Kido, né? E ele não encontrou lugar nenhum.
Ah, e esse idoso tentando fazer uma voz de criança é muito triste.
Cara. Ah, bicho, ele tá forçando, cada episódio ele tá forçando mais, tá ficando cada vez pior.
Não tenho a menor ideia de onde está.
A natação no meu episódio é só a voz desse moleque sempre me quebra.
Não tenho a menor ideia de onde está. Procuramos em todos os lugares e não encontramos. Oh, não. Você acha que ela pode ter caído na mão de Arlis?
Arlis?
Não tenho a menor ideia de onde está.
Bicho, eu fico imaginando o dublador velho de guerra, já fez tablado, já fez rádio, já fez novela, aí o cara...
Fez tudo, né?
Bicho, vem cá, tu vai dublar uma criança de 12 anos.
Que criança!
Ele, caralho, bicho, eu fumo 15 derby, 15 maços de derby por dia, como é que eu fumo uma... Eu não ganho o suficiente pra isso, não.
O velho com um balão de gás hélio do lado, né?
Exato.
Você que pesquisa mais que os outros. O começo desse episódio, ele é confuso porque acabou os filler ou ele é confuso porque acabou os roteiristas na Toei?
Provavelmente porque acabou o roteirista, porque vai ficando não pior. Filler. Os filler vai ficando pior, o roteirista dos filler é tudo. Eu vou falar disso, mas acho que é no próximo, porque tem umas doideiras sem sentido.
Não, o começo desse episódio é muito confuso, pô. Tipo assim, parece que a gente pulou um episódio, é muito bizarro, tá ligado?
É, que tipo, a armadura no finalzinho do episódio passado, as armaduras se juntaram e entraram pra dentro da água, né? Uhum. Foi assim que acabou, e aí tipo já começa com eles tudo no pavor, né?
É. Tudo puta,
é. Engraçado é que o Yoga e o Shun... Eles estão de armadura por motivo de foda-se, né? Foda-se. Não tô fazendo nada.
Não. Enquanto o Seiya vai pra puta que pariu sem armadura. É um
Sim.
idiota, mano.
É porque é muito pesado, né? Sair carregando.
Vai vestido, porra!
Ô, bicho, eu me toquei de uma coisa que eu nunca tenho me dado conta. É, eles estão na fundação chamada Gala, de vez quando eles chamam de Graa.
Gala.
É Fundação Gala. Deve ser, Gala. Em japonês, se for Gala, chama-se Gura. Vocês estão reconhecendo o nome?
Não entendi, não.
Será que foi uma tradução mal feita?
Assim? Mal feita, não, né?
Eu acho que foi, e é por isso que o personagem no desenho CG e do filme usa tecnologia, tem toda a tecnologia, porque a Fundação Galá do... Essa daí, cheia de computador, cheia de coisa que a Saori não tinha. Né, que tem os cavaleiros de aço, coisa e tal. Acho que o cara pegaram a ideia dos cavaleiros de aço, eram os cavaleiros ciborgue do filme e os cavaleiros negros do anime CG. Nossa, eles pegaram o pior que tinha no anime original pra fazer essa merda. Parabéns.
E vou resumir com duas palavras. Parabéns.
Como é, amigo? Tem o Vander nesse...
Não, pior que não.
Vander.
E eu acho que o Gurá deve ter sido aquele cientista que fez a armadura de aço.
É, pode ser.
É verdade.
E você fala da cara da Saori, do Shun, né? Eu coloquei aqui, ó. Saori e Yoga e Shun estão com a cara tensa e suando como alguém doido pra cagar aí longe do banheiro. Aí o Daishi, ele chega e diz que ele procurou por todo lugar, mas ele não tem ideia de onde está. Ao que a Saori, ela reage com a cara de imensa decepção. E a gente entende que o Daishi procurava provavelmente era o pó de diamante dela, né? E ela
fica... Eu falei, era o cachimbo de crack do velho.
Exato.
Ela é borgosa, né?
Exato. drama se desenrola e vamos para o santuário, onde o pessoal tá fazendo Cooper com escudo e lança, né? Tem três doidos correndo pra lá e pra cá.
Aliás, assim, esse episódio aqui, se apaga ele, não ia fazer falta nenhuma. Porque, não, tipo nada, assim, nada. A gente descobre que a armadura sumiu. Eles acham que a galera dos Cavaleiros de Bronze acha que a armadura tá no santuário. Aí corta pro santuário e a galera do santuário acha que tá com os Cavaleiros de Bronze, tá ligado?
O mestre também, né, tá putado. A gente descobre que o mestre é o pai do Garcia, né? Cadê a armadura?
Cadê a armadura? Não, é muito bom quando ele fala, não sei o que, talvez o Daishi que fala pra ele, né? Talvez tenha sido culpa do Arliss. Aí eles, Arliss! Três vezes, né? Arliss!
É, e o mestre que tá em cima de seu palanque com um neon vermelho febroso embaixo, ele fica reclamando, né, com o Piton, que diz, assim, não tinha ninguém suspeito no santuário. Eu digo, bicho, é um monte de gente com roupa da Grécia Antiga nos anos 80, todo mundo é suspeito nessa porra. Só que pra eles, uma pessoa suspeita é uma pessoa vestida normal.
Imbecil!
Pera aí.
Você disse que não havia ninguém suspeito? E você, se acha o chefe do Estado-Maior do Santuário?
Mas, Sua Santidade, de acordo com nossas investigações, não havia ninguém suspeito andando por aí. Ninguém tinha entrado também na sala da armadura de ouro.
Basta!
Ah. Você não sabe o que é Basta?
É a esposa do Basto.
Ai, humor.
Se um turista faz uma curva errada ali, porque a gente sabe, como a gente sempre diz, né? É só uma serra que separa os turistas dos doidos. Se um turista faz uma curva errada, ele já acusa o pobre do turista. Tu roubou a armadura. Ele fala, isso que é doido do caralho.
Aí eu gosto que eles depois, eu não sei se é nesse, é no próximo episódio, eles chegam à conclusão que a armadura sumiu sozinha. Aí eu fiquei pensando, ué, tem câmera pra eles saberem que sumiu sozinha?
Cara, e toda vez que aparece essa armadura inteira, essa armadura é pra um centauro, cara, porque ela é completa, mais um lombo de cavalo junto.
É, exato.
Faz sentido.
Cara, é por isso que ele vira aquele puta trambolhão,
né? O capanga ali só toma esporro, né, cara? Substituiu lá o Gigars. Coitado, só toma esporro, velho.
Ele nem o Mo com sua percepção extrasensorial. É muito chique.
Eu anotei. Vamos ver, vá atrás do Mo. Ele tem uma percepção extrasensorial, talvez ele saiba onde tá.
Ele adivinha a sua carta, ó, ele é sensacional.
A propósito, alguém foi para Jamiel?
Sim, senhor. O Cavaleiro de Prata Aracne foi para lá. Logo ele vai estar entrando em contato com Mu.
Ele é outro, assim como o Mestre Ancião das Cinco Montanhas Primitivas, que se recusa a se curvar diante de mim. Mas com sua percepção extrasensorial, talvez ele possa dizer onde está a armadura de ouro.
Eu, Mu Diaz, selecionei para você os mais poderosos videntes do Brasil para acender uma luz em seu caminho. Não espere! Ligue já!
Não. Vocês têm que falar aqui atrás do Mo! O cara tá muito puto, tá ligado? Ele chegou muito puto pra
dublar. Que ele acabou de mandar o Tarântula pra comer o ceia de porrada. Caminhão. E já aparece ele cobrando e cada um do cara, porra. Caralho, chefe, fica
bem. É, sim.
É ejaculação precoce total.
Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada.
Ele quer resultado, ele já quer resultado, né? Como assim?
Bicho, eu nunca entendi esse plot da armadura escondendo no fundo do lago. Eu fiquei pensando, será que é uma referência pra a Excalibur, que sai das águas pra ser entregue ao escolhido? Aí eu pensei, não pode ser não, porque seria elaborado demais pra cavaleiro.
Cavalo colado no brejo. Ali.
Isso acontece no mangá também, Amaro, ou não?
No lago não tem isso não, no lago. A armadura nem desaparece.
Ah, tá.
Tem armadura falsa no mangá?
Não lembro se eles explicam. Tem uma explicação pra ela mudar de forma, agora qual é, eu não lembro, realmente.
É, a explicação mudar de forma é que o Kurumada fez uma armadura bosta.
Feia pra porra.
Se arrependeu.
É, e se arrependeu depois, né? Daí ele teve que inventar essa historinha aí, mano.
Ele poderia ter falado, o cavaleiro anterior era um centauro, e agora o novo é um humano e a armadura se adapta, tá ligado?
É. Porta pros cinco pincos antigos e toca um tema do Shiryu. Toda vez que toca esse tema, eu fico esperando a TT Spindle, vai fazer. Você
pra mim foi, mano!
Essa música tá um saco agora, né?
sinto tanto prazer quando trabalho desse jeito, sem pensar em nada. Esse trabalho é tão duro que sinto meu coração sendo lavado por meu suor.
Shiryu! Shiryu! Está na hora do almoço. A comida está deliciosa hoje, Shiryu.
Obrigado, Shunpei.
Negócio da China.
Eu tava achando que essa porra era... era tipo trilha do Kung Fu Panda, sabe?
Sim. É, orientalismo total, cara. Essa música. Preconceito até falar chique.
A gente se encontra com o Shiryu trabalhando arduamente numa plantação de estrume, né? Porque.
Capinando um lote.
Já não tem merda nenhuma no solo, só um negócio marrom. É estrume. Aí chega a Shunrei e diz: Shiryu, para de estragar a plantação de arroz do vizinho, vem almoçar. E ele não sabe nem do que ele tá fazendo.
Não. Poxa, não, hoje não vai dar, Shunrei. Hoje tem trabalho a perder de vista.
Nem vi a hora passar, Shunrei.
A Shunrei, eu não sei se ela é burra ou se ela é pau no cu, que ela chega acenando pro Shiryu, tá ligado?
A Shunrei é total babaca, tá ligado? É. Babaca.
Sim, ela vindo acenando, Shiryu, ele vai te ver como, filha da puta.
Shiryu vira pra ela e fala: Welcome to the rice fields, motherfucker!
Shiryu! Shiryu!
Welcome to the rice fields, motherfucker!
E ele pergunta pelo mestre, assim, ela diz, ele tá continuando sumindo, né? Ou seja, aquele filho da puta.
Muito curioso.
Ele cagou pro selo de Hades e foi pra Riachuelo comprar fraldão, né? Ele devia estar cuidando da porra do selo. E os espectros estão passeando pelas portas.
Eu acho, aí. Não. Eu tenho a teoria. Sabe aquele lugar que ele fica sentado? Uhum. Eu acho que ele só foi um pouquinho pra trás e ficou com a bunda colada com o Cosmo.
Tá, porra, isso
sumiu. Tipo, o chakra na lateral, assim. Ele tá sentado lá, tipo, olhando pro céu, tá ligado?
Eu esperando ver se a polícia aparece pra prender o Shiryu, né? Do assassinato do Doka ainda, tá escondido.
É, exato, ele tá vendo se a polícia veio ou não, tá
ligado? Tem uma exato. Escotilha no chão, né, pra esconder ele, tipo, um bunker embaixo.
A minha anotação dessa parte foi, tipo, Shunrei e Shiryu perderam um idoso, que não pode nem correr.
Cara, e é muito engraçado o filler, porque ele simplesmente, nem só filler, né, cara, mas ele, no anime eles esquecem totalmente essa história do...
É, que não pode sair de lá.
Ele não pode sair porque eles ainda não tinham inventado no...
Sim.
No mangá, né, cara, só a porra do Kurumada que fazia só sair.
Vocês têm que entender que se o funcionário não bate o cartão, ele ainda tá no serviço, tá ligado?
Exato. Aí o Shiryu diz: eu finalmente decidi voltar para junto de você e os outros, mas queria ver o senhor mais uma vez, mestre. Antes de partir, digo: Shiryu, você pode ir, mas ver
o mestre
não vai, não.
A propósito, teve alguma notícia sobre o mestre?
Não, mas conhecendo o mestre, tenho certeza de que ele vai voltar logo.
Uhum. Mestre, para onde o senhor foi? Eu finalmente decidi voltar para junto de Seiya e os outros. Mas gostaria de ver o senhor mais uma vez antes de partir.
Vai que embora, carniça.
Você é cego, cara! Você é cego, mano! Você é completamente cego, velho!
Pode partir, amigo. Tranquilo aí. Coração leve.
Apenas lá.
O Edson falando isso aí, né? Não, cara. Cara, se ele não bateu... Se ele não bateu o ponto, ele ainda tá trabalhando. E o Mu, ele faz jornada dupla, né? Que é trabalho de cavaleiro no santuário e de martelinho de ouro nas horas vagas. Nas horas vagas, não, ao mesmo tempo. Ele faz dupla jornada.
A gente também descobre que não só o Mu tem a percepção extrasensorial, mas a Shunrei também, porque o Shiryu só pensa nisso, que queria ver o mestre. E ela do nada faz: quer dizer que você vai embora, Shiryu? Ele: caralho!
Pensamento.
Por favor, volte logo.
Então você vai embora de novo, não é, Shiryu?
Ai, caralho! Porra, essa?
Tá na sua mente, menor! Pelo amor de Deus!
Só que eu vejo que, infelizmente, a sua mente ela é medíocre, meu amigo.
Unha?
Caralho, mano, é brabo, velho. Maluco é brabo.
Corta pro templo do Mu e aparece o Thunderbird, né? Um pássaro místico gigante. Que é maior do que um prédio todinho. Porra, pterodáctilo flutuando no Jamiel. Aí o Kiki é, o Sussinha tá andando do lado pro outro com a animação feia pra porra, que dá um pulo. Aí fica, porra, Kiki, cadê aquele filho da puta do moço? Aí o Kiki revela que o moço sai pra comprar brioche e só volta 10 ou 20 dias depois. Só que o jumento do Seiya, ele não pensa em perguntar o Kiki se ele não tem o emplasto sabiá pra colocar nos olhos do filho na farmacinha do banheiro do Mu, né? Aí o Kiki é quem toma a iniciativa e fala, olha, tem a água da vida, tem uma garrafa mineral, de água mineral Indaiá, que o pastor Valdomiro se abençoou. Ele jura que cura qualquer coisa, só que tinha 3 armaduras de ouro ao Mu. Se tu for atrás, tu ainda pega.
Onde é que fica? Não, fica ali na montanha das
Olimpíadas do Faustão.
A hora que o Seiya vai subir na montanha, o Kiki, ele fala assim, não vai não, pô, nem o Mu conseguiu. Aí tu vai ver o desafio, é tudo um desafio bosta, tá ligado? Eu fiquei, mano, o Mu nem tentou, não é possível.
Não, é total Olimpíada do Faustão, cara, total Olimpíada. Sim. Do Faustão. Uma pedra que rola.
Um cavaleiro soltando bola de futebol num canhão.
Acho legal que a galera que foi em ação tenta botar o desafio agulhão. Tipo assim, os caras estavam tocando montanha uns 2 atrás. Tipo, o Dregulho vai matar ele.
A conexão é Ana na VB, amor.
E o outro desafio é uns pássaros.
É uns puta corvo.
Uns mal encarado.
Uns puta corvo mal encarado. Eu cheguei no ninho das águias.
É. Voltando pro que o Cássio falou sobre o Kiki falar que o Mu não conseguiu chegar lá, né? Que o Kiki, ele disse que o teletransporte não funciona e só uma pessoa valente pode subir lá. Isso serve pro roteiro vangloriar o Seiya, né? Que ele é o valente, o herói. Só que o roteiro também chama o Mu de cagão, né? Porque o Kiki, esse porra não chegou lá, não. Isso ele é cavalo de ouro.
De acordo com o Mu, é muito difícil pra qualquer um chegar lá. O único que poderia alcançar o topo seria alguém corajoso de verdade.
Então não podemos usar nenhuma estratégia.
Seiya, nem mesmo o Mu conseguiu chegar até lá.
Dá o cu pra ele, então.
Se ele fosse daqui...
Como é, amigo?
Incompetente também, né?
Aí aqui eu já tinha perdido a paciência, porque acontecia porra, né? Eu coloquei metade do episódio de uma enrolação da porra com o Seiya tendo que passar pra uma espécie de Olimpíada do Faustão pra pegar um copo d'água.
Me dá um copo d'água!
Cai, é o Rápido Vindo Dourado, né?
Rápido Vindo Dourado,
exato. Aqui tem chão! Aqui
tem chão! Não tem chão aqui!
Inclusive tem hora que aqui não tem chão, né?
Eu quero um copo d'água.
Eu quero um copo d'água.
Aí o Seiya vai subindo e ele se vê cercado por perigosos aerobus. E é impressionante o tanto desafio merda, né, que os roteiristas de fila eles inventam pra uma história onde os personagens eles supostamente se mexem quando muito devagar na velocidade do som, quando muito rápido na velocidade da luz, e que eles conseguem rasgar o céu com a mão e abrir valeta com os pés. Aí todo filler só mostra o quanto os cavaleiros são uns bosta. E
sim,
se tiver que lutar corpo a corpo com qualquer pessoa que não seja um cavaleiro, eles estão fodidos. Por isso que eles têm medo de polícia, por isso que eles têm medo de inseto, de morcego, de pássaro.
Não, o mais legal, os caras são fortes, são ágil, mas se por acaso ficar pendurado na pirambeira, meu amigo, vai cair. Tá bom,
é, exato. Fico pedindo até nem me ajude.
O cara não fez uma barra no treinamento dele. No...
Bicho, eles compraram, eles não fizeram o teste físico, eles compraram direto o negócio. O Seiya, ele é linchado por um monte de aerobu, né? E ele solta o soco de Pegasus, que é o nome bosta. Acho que ele já usou no episódio do Jamian, né? Quando ele vai derrubar os corvos, que ele empurra a montanha com o pé. Soco de pega, que
sim.
É um nome merda do caramba. Aí fica com pena porque acertou um passarinho, o passarinho se vira, faz esse golpe, tem uma bosta, nem me feriu. Vai tomar no teu cu e sai voando.
Não, e ele fala errado ainda, né, na dublagem, porque ele fala pro pássaro. Eu só queria te assustar.
Uma coisa pavor assim. Ainda,
igual... Eu dar um susto nele.
Eu só queria dar um susto.
Só que pega 38 pra cima. Pá!
Me desculpe, você está bem? Eu só queria assustar você.
Mas toma no seu cu, seu filho da puta!
Uns corvos gigantes, do tamanho do Seiya, ele bate justo no anão, tá ligado?
É muita maldade. Ele pegou o anão no meio de todo mundo, na maldade, na trairagem.
É. Aí o corvo vai, sobe, aparece a luz do Jesus. Só falta o Jesus do SBT descer ali.
Paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de... meu chapa.
Peraí, eu vou pedir um momento aqui, que isso eu vou ter que colocar isso na edição, porque o Ceia, ele, após se arrepender de bater no famoso passo em defesa que a gente falou, né? O Ceia manda, o que exatamente os deuses querem de mim? Eu digo, Ceia, só espero que na edição eu vou colocar o que os deuses querem de você, viu?
O que exatamente os deuses querem de mim?
Vá tomar no seu cu, seu filho de rapariga, seu fio da pé,
seu analfabeto de merda, seu lixo, você vive no lixo, você não teve estudo não? Analfabeto do caralho, tomar no seu cu, seu lixo.
Ó, mano, ainda bem que tu anotou isso, que eu tinha pensado na hora e esqueci de anotar, porque ele fala como se ele tivesse ali uma aprovação divina, sendo que foi ele que se nessa merda, tá ligado?
Pagara. Aí o Ceia, como o Edson disse, ele acha a luz, né? Ele finalmente acha a fonte onde nascem todas as pochetes furtacô, né? Elas vêm dali. Elas brotam daquele local.
Aquilo ali é água com óleo diesel, rapaz. Óleo diesel que fica brilhando daquele jeito. É. Óleo de motor.
Motor quando você solta na
água. Com as manchas de óleo de motor. Né?
Aí nesse momento ele ouve lá ao longe o cara dizendo: Hã? Quem é você? Ele foi: eu sou Araquinei, Mato Grosso.
Araquinei.
Mas afinal de contas, quem é você?
Você quer mesmo saber? Eu sou o Cavaleiro de Prata, Tarântula Araquinei.
Do Neida.
Aí começa a trocar porrada com você e mais uma vez começa aquela ladainha do: eu nunca enfrentei um inimigo tão poderoso assim, né?
Nossa, é incrível, né? Toda semana, né? Toda semana tem um...
Eu lembro o que ele falou. Ele falou bem assim... O cosmo dele é muito diferente dos outros Cavaleiros de Prata.
A cosmo-energia dele não se parece nem um pouco com a de um Cavaleiro de Prata.
Parece um dinossauro.
E eu sei por quê. Porque ele, o mestre Santuário comprou esse Cavaleiro de Aracnídeo na Shopee, tá ligado? Ele é o Cavaleiro de Prata da Shopee. Porque Olha. Ele morre pra um tapa. Ele leva um tapa e morre.
Sim, é muito fraco, velho. A armadura feia, só tem um golpe, que é agachar e pular. Ele vai dar um soco, ele faz aquele agachamento. Pra quê? Pra mostrar que o pilate tá em dia.
Olha
ele
morfar! Careca sem tempo. Mas de fato, eu fiquei esperando um golpe fantástico, né? Porque eu não lembrava de nada. E ele só dá murro, não sei, ele é o cavaleiro mais realista de todos. Ele, eu vou ganhar essa porra na porrada. É. Merda de ficar fazendo
buqueta, né?
Exato. Só que a gente tem um pequeno momento que corta pra Sauron ter na crise da bicha nesse tipo 10, 20 segundos. Ela... Aí depois volta pro episódio normal.
Pois é, não tem pra quê, só mostra ela sofrendo, porque se ela tá caganeira. Aí mostra o mestre do santuário cobrando o capataz lá pelas informações que ele acabou de enviar o cara. e volta pra luta deles, tá ligado? Vixe, isso aqui eu chamo de preguiça de animação, que os caras não pintou o dedo da cobra só porque só ia aparecer um frame, tá ligado?
Cara, eu realmente, mano, tipo, acabou já a luta, sabe? Você ia dar um golpe ali e
é, foda-se. Aparece o Cavaleiro de Aço, que tá com a voz merda também, não sei se a voz dele era sempre assim ou se trocou o dublador.
Eu preciso, não é o mesmo, só que ele nunca consegue colocar o mesmo tom, porque toda hora, né, um idoso fazendo voz de jovem não consegue acertar o tempo todo.
Ele não consegue
acertar. Baixa é um exemplo, daqui a pouco ele tá falando igual o Mickey Mouse. Fala comigo, olha esse fucking door, motherfucker!
Bite me, bitch! Oh, yeah! That's it, Goldie! Oh, shit! Oh, yeah! You motherfucker! Oh, sorry, man! Fuck you! No,
eu coloquei uma parte aqui da cena do Arlen, né? Ele descobre que a armadura sumiu sozinha e ele diz que isso é ridículo e não faz sentido. Eu digo, bicho, tem um cara que mora no lugar onde todo mundo, mais uma vez, se veste como na Grécia medieval, onde ninguém notou que ele era azul e media 3 metros por um tempo, porque ele ficou gigante, né? Você lembra disso? Ele era azul e tinha 3 metros de altura, um avatar.
É, exato.
Aí ele acha a armadura sumir sozinha, é ridículo, sem sentido. Aí o Piton manda um. Pergunta a Athena aí, então. Aí ele faz, hein? É, perguntar a Athena, ele.
Eu não. O quê?
Ele faz, preciso não. Eu não vou incomodar a Athena, que com toda certeza não, tá em cativeiro aqui faz 13 anos. Só pra perguntar uma besteira dessa. A gente ainda tem 11 armaduras.
Ele quase se entrega. Ele quase se entrega, tá ligado? Daí, tipo, ele ficou putaço assim. Que porra é essa, pô?
Eu não preciso perguntar, Athena, que certamente está aqui. Ela tá aqui atrás.
Ele fica sacudindo umas cortinas, assim. Tipo, tá aqui, ó.
O que você quer, Alice? Nada, Athena.
Eu não sei se é nesse episódio ou se é no próximo que ele comete um ato falho, que ele fala bem assim. Ele desobedeceu as minhas ordens. Não as ordens de Athena, tá ligado? Ele comete um ato falho.
Quem manda aqui sou eu.
Cara, eu tô esperando muito o Mestre Ares com uns fantoches. Tá
uma meia com a peruca na meia.
Oi, Athena! Oi, amiguinhos! Eu sou a Athena, sou sim, pode confiar.
Aí o Cavaleiro de Aço Vermelho, que eu não lembro os nomes de ninguém, é o Vermelho.
O Show.
Ele chega, suga as teias do Aracne, sabe Deus como, que essa armadura dele suga a Cosmo, é beleza? Aí ele fala pro CV assim, Ceia, concentre sua energia ao máximo. Você é mesmo, eu tenho o Cosmo, né? Deixa eu usar aqui.
Eu vou ter que narrar esta luta, porque como eu disse, eu anotei muita coisa aqui, porque... O Araki, no golpe dele, não tem nome, é só Mu, como a gente já disse, né?
Amu.
E ele é a animação reciclada do golpe do Dócrates e do golpe do Cavaleiro de Fogo. É o mesmo Mu, só que desenhado com a cara dele, é a mesma coisa. Aí, o Araki finalmente solta um golpe com um nome, e o nome do golpe é Teia de Tarântulas. Nossa, que original.
Né? Eu queria dar um detalhe pra vocês. A Teia da Tarântula, ela serve basicamente pra fazer o ninho dela.
Sim.
Ela não prende, ela não faz teia pra capturar presa.
Pra tá capturar ligado? PNGs de Pegasus, que ele começa a sugar do Ceia, né?
Começa... Exato, ele começa, o Ceia começa a perder cavalos de potência ali, né?
Pior que é verdade.
O golpe dele é de gasolina adulterada, né?
Fica os cavalos saindo dele assim, bum, bum, bum.
Aí mais uma vez você ouve no horizonte se aproximando, quem? A demanda da Bandai pra que a Toei faça os cavalos de aço aparecer. Aí aparece o Show, né? Nossa, grande bosta, bicho, pra derrotar um vilão merda. Parabéns, campeão. Grande estratégia de marketing.
Muito bom, parabéns, viu, seu cocô?
O que me deixa feliz é que eles vão ser esquecidos e nunca mais vão
sim, tocar no... Eles voltam no...
Ômega.
No Ômega.
Ah, não, mas isso aí...
Aí ninguém liga, mas... Aí, com a ajuda do Show, você reabsorve seus cavalos de potência, né?
Exato.
E ele vence o Araki com um murro.
Puxou o afogador, pô.
Era puxou o afogador. E aí a armadura se dá o trabalho de vir da casa do cara. Isso é pra vestir esse merda. Pra ele vencer o cara com um murro só. Digo, você, pelo amor de Deus, você. Toma vergonha a tua cara. O que que jogasse a bolsa com água na cabeça do cara, ele desistia. Peraí.
Calma. E agora a armadura vem. Agora a armadura tem isso agora. Tem Wi-Fi.
Não, tipo ela isso, chega. Os caras preocupados que a armadura do Sagitário sumiu, Sendo que a armadura do Seiya veio voando do Japão, tá ligado?
É, só chamar. Mas,
então, porra, que bom, né? Eles não precisam ficar carregando aqueles cachotão de um lado pro outro, né?
Cara, é porque assim, é filler, mas mais pra frente aparece o Saga controlando a armadura de gêmeos por controle remoto. É, então, assim, é... Faz sentido nenhum essa porra.
Nos filhos, eu nem me surpreenderia se um daqueles pássaros em agradecimento voltasse, o pássaro que ele deixou viver, né? Voltasse e cagasse a armadura em cima dele. Pra mim faria sentido, porque no filho é pra tudo.
O cachorro, né? O cachorro voltasse a salvar
ele. Começasse a atacar o Araki, né?
Exato. Sim. O cachorro detetive lá do episódio 9 aparecesse do nada.
O Rayata lá, Rayata,
bicho da armadura, disse, trouxe aqui pra tu, caralho. Tu fala, Rayata, falo, só que eu calo a boca pra não me vender pra ciência. Aí o Sei olha pra armadura e faz, beleza, tu aparece, tu voa e coisa e tal. E tu, otário de aço, tá fazendo o que aqui? Ele faz, Sei, nós precisamos voltar depressa para o Oriente. A máscara da armadura desapareceu e a senhorita Saori pediu pra avisá-lo, para que você volte e fique confuso e impotente junto com nós. Eu digo, ok, conosco. Eu digo, ok, vamos.
Consternado.
Vamos lá, vamos voltar pra fazer porra nenhuma, né? Porque ninguém sabe o que fazer. Eles tão a prova é que os cavaleiros que estão correndo no começo do episódio, lá no santuário, eles só estão, tipo, vão tentar mostrar serviço, sabe? Porque aquele cara que tá na obra, não tem o que fazer, quando o patrão chega, fica batendo um martelo numa parede. Pra dizer que
é total. Eles estão fazendo porra nenhuma, aí chega a Saori lá, eles fingem que estão procurando, o outro finge que tá digitando o computador, tá ligado?
Exato, o cara jogando um panchico violento lá, um tebe.
Ele tá jogando. Ele tá jogando Red Dead no Ultra, que ele volta e fala: o computador tá muito pesado, tá processando muita coisa, tá ligado? Fala, pô, tá jogando Red Dead no Ultra.
O cara, que é isso aí que tu tá vendo, né? Não, isso aqui é procura por satélite. No Velho Oeste, você não entenderia, é muito avançado pra você. Você não entende. Vai cheirar sua cocaína pra lá, vai.
Cheirar em outro lugar. Como é que cheira pra lá, quer dizer, chega pra lá.
É a situação.
E termina esse episódio que não acontece nada, só que o outro é coisa que você é pior do que esse, menino.
Esse aqui... O outro vai ser bom, cara. O outro é bom, cara. O outro é bom, eu vou provar pra vocês que é muito bom. Aguardem o próximo episódio.
Eu já ia falar, a gente já vai emendar ou vai fazer uma introdução?
Não, vai ser separado. Esse aqui já tá com uns 30 minutos, eu acho.
Vai ser separado.
Aqui é compromisso, compromisso com a verdade.
Exato.
Quanto mais episódio, menos precisa gravar.
Quase outros do próximo episódio é flashback, velho.
Exato. Esse daqui antes fosse, né? Porque Jesus amado.
É, 8 minutos.
Se eu fosse dar uma nota pra esse episódio, eu daria a famosa nota de repúdio que eu sempre falo.
Exato.
Porque Jesus amado, Aracne, cavaleiro bosta do caramba. Eu tava esperando muito pro Aracne, que na minha cabeça ele era algo sensacional, né? Ele é um cara que tem um capuz na armadura. Ele deve ser foda. Só que aí eu vi a máscara.
Cara, nem lembrava. Sentido.
Ô, Amaro, eu não esperava nada. Só que eu tinha essa lembrança. Eu não consigo entender. Eu tinha a mesma lembrança que tu, assim, de que. Tá, tinha esse inimigo aqui, um dos Cavaleiros de Prata, o Aracne, tá ligado? Só que. Eu não sei por que eu tinha essa lembrança também. Porque eu sou de bosta, tá ligado? Ele aparece, morre e.
Foda-se. Os urubus são mais violentos do que ele, quase mataram
o Exato! Exato, cara! Os urubus atacaram o Seiya de verdade.
Uma pedra gigante do Indiana Jones quase mata ele também e o cara não conseguiu.
Eu lembrava do Arava lá atrás, que depois ele dá pio e não sabe.
Eu não entendi o que ele falou.
Mas alguém quer esculhambar alguma coisa desse episódio aqui?
Não. É tão acabou. Escroto que não vale a pena.
Não vale a pena.
Cara, ele é muito esquecível. Eu só isso. Totalmente. Eu falei, se apagasse.
Tem um oráculo.
É. Se o cara ele sei lá, ele vai. Ele que a gente tem. E ele esquece, outro episódio não ia fazer falta nenhum.
Sabe o que é pior, Cássio? Já que ele vai atrás dessa água da vida pra curar os olhos do Shiryu, eu brinquei que era do Valdomiro Santiago, abençoado pelo Valdomiro Santiago. E assim como na vida real, ele vai usar a água do Valdomiro nos olhos do Shiryu, não vai servir pra porra nenhuma.
Mas isso é enganar?
Não.
Até porque esse serviço já tinham canalizado essa porra dessa arca.
Já, o Mu já tinha feito um...
Fundação Kido já tava trilionária já.
O Mu já tinha desviado e tava vendendo pra todo mundo, tá ligado?
Exato.
Aí pronto, então vamos ficando por aqui com este episódio maravilhoso. Melhor do que minha garganta. Peguem ele, compartilhem ele no grupo da família, no grupo da igreja. O família da igreja, que vai ter a parte do Valdomiro, eles vão adorar. Todo mundo vai gostar, todo mundo vai dizer que vai ser legal. E até o próximo episódio que vai...
Compartilhem com todos os seus amigos que gostam de Cavaleiro do Zodíaco aí.
Exato,
os caras puto da vida. E vão no Instagram, vão na página do Instagram, compartilhem e comentem que eu quero engajamento nessa porra.
Pô, boa, hein, cara. A gente tem vários pessoal aí que gosta, que fica pedindo, né, a volta. Vocês têm que dar um... Vocês têm que engajar um pouquinho pra gente aí, pra gente poder... A gente poder melhorar um pouco, né?
Dá um like aí, compartilha.
Ah, eu, negócio que eu sempre esqueço de falar, se você ouve no Spotify, e a gente comenta muita coisa aqui visualmente, tem um site do www.superamistos.com, onde eu coloco o post com as imagens, né? Você pode olhar tudo bizarro que a gente comenta aqui, tá lá.
Sim. É verdade. O Amaro coloca muita das imagens que a gente fala. Eu não coloco quase nada quando a gente fala, eu me esqueço mais da metade. Se eu faço o post. O Amaro sempre coloca, então compartilhem, curtam e distribuam a palavra aí pra... Que a gente quer que esse podcast atinja o maior número de fãs do Kurumada.
Exato. Eu quero mais comentar. Porra. Você ousa falar do mestre?
É, exato. Você... Eu quero mais comentários de haters de... reclamando que a gente tá chamando o mestre Kurumada ironicamente, entre aspas.
Se você não fizer isso, um grupo rebelde de cobra vai atacar.
É o pior que eu não lembro qual que era o episódio que a gente tava gravando, que em vez de chamar de mestre Kurumada, eu pensei em chamar de Kurumester, tá ligado?
que merda, hein?
Eita, esse vai ser delicioso, que eu vou ter que cortar um monte de tossida minha.
Vai.
Bye a todos.
Eita.
Tá.
Tá gostoso demais.
Pato velho.
Pato rouco. É, vamos iniciar aqui. Vou fazer um Barry White. Eita, esse vai ser delicioso, que eu vou ter que cortar um monte de tossida minha.
Vai. Oh, my God.